Bom dia, ministro.
E chegamos no ar, o Bom Dia Ministro, um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas, estaremos na companhia do ministro das Cidades, Jader Filho. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Então vamos lá. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país. Mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, o arroba Canal Gov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov. Agência Gov. abc.com.br, lá além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS, o Canal Gov, e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, começa hoje a sexta Conferência Nacional das Cidades para reunir aí representantes do poder público, da sociedade civil e de movimentos sociais para debater a construção de propostas para o desenvolvimento urbano. Vamos saber a importância desse encontro que foi ressuscitado. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. E, claro, vamos falar também do Minha Casa Minha Vida, dos investimentos desse ano no Ministério das Cidades. Assuntos não nos faltarão nessa próxima hora com Jader Filho. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos assistem aqui pelo Canal Gov, pela EBC, aqui a todos que estão junto com a gente aqui no Bom Dia, Ministro.
Maravilha. Já quero começar, ministro, falando então dessa sexta conferência. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar e são 13 anos sem essa conferência, ou seja, o ministro ressuscitou essa conferência. Vamos falar para que ela serve, a importância dela, ministro?
É fundamental, Karine, porque quando você discute, quando você traz todos esses atores que vão estar a partir de hoje em Brasília para discutir as nossas cidades, o desenvolvimento urbano, a mobilidade, a habitação, as nossas periferias, o saneamento, é fundamental, porque com isso você traz os diversos olhares. Primeiro, nós vivemos num país continental. E você imaginar que de Brasília você vai conseguir encontrar soluções para um país do tamanho do nosso seria muita pretensão. Então acho que é fundamental que nós possamos estar trazendo com essa participação social, municípios, estados, as nossas entidades, movimentos sociais, a iniciativa privada, para que a gente possa a partir daqui discutir e encontrar as soluções conjuntas para as cidades brasileiras. A gente lamenta muito, passamos 13 anos sem a Conferência das Cidades, né? Isso tem um impacto muito grande, porque como você não amplia o processo de discussão, e aí muitas das vezes as decisões acabam não sendo as melhores decisões para o futuro das nossas cidades. Então a gente hoje retoma essa discussão na Conferência das Cidades, que eu acredito que vai ser muito importante para o futuro das cidades brasileiras.
Vamos falar um pouquinho, ministro, então. Quando vai ter essa conferência, começa a partir de hoje, e aí é o quê? Troca de experiências? O que que acontece de concreto nessa conferência? Os entes vão lá, cada um coloca a sua experiência, propõe soluções, é feito um documento?
Exatamente, Carinho. Primeiro, a conferência, né, ela se dá a partir de diversos conselheiros, né? Você tem os conselheiros a nível municipal, estadual, e tem os conselheiros também a nível federal. Durante o terceiro mandato agora do presidente Lula, o Concidades, ele estava, vamos dizer assim, estava esvaziado, né? Não existia durante os períodos. O governo anterior decidiu acabar com o Conselho das Cidades. Nós retomamos o Conselho das Cidades, iniciamos esse processo de discussão, temos feito reuniões trimestrais com esses conselheiros, debatendo, discutindo soluções para as cidades brasileiras. O que agora a gente está fazendo? Na verdade, a gente está ampliando. Você tem todos aqueles conselheiros que nós estávamos debatendo, agora não mais. Agora são esses conselheiros e muitos outros que vão estar vindo trazendo as suas experiências. Então, é quem está vindo lá de Belém está trazendo lá a experiência lá do norte do Brasil. Quem está vindo lá de Porto Alegre vai trazer a experiência do sul. Quem está vindo de, vamos dizer assim, de Cuiabá está trazendo as experiências de quem está no centro-oeste brasileiro. Quem vem de São Paulo traz do sudeste, da Bahia traz do nordeste. Então, com isso a gente reúne e enriquece esse processo de discussão. Quanto mais gente puder estar participando dessa discussão, trazendo as suas experiências, contribuindo para o futuro das nossas cidades, que a gente precisa lembrar, Karine, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que a gente tem que levar a política pública. Foi por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades e recriou com cheio de inovações, trazendo, por exemplo, a Secretaria de Periferias, para a gente poder discutir as periferias brasileiras, a gente discutir, ampliar o processo e as inovações na questão da habitação, adaptando a habitação para essa nova realidade que se impõe a nível global. Então, isso que a gente quer iniciar a partir de hoje. E a gente espera, né, que a gente não tenha mais que esperar 13 anos para ter uma nova reunião, ter uma conferência das cidades, que essa conferência ela possa acontecer de uma maneira cada vez mais, vamos dizer assim, constante, e com isso a gente enriquecendo o debate sobre as cidades brasileiras.
Tomara, ministro. Vamos começar a viajar o país?
Vamos.
Então vamos embora. Então vamos direto, ministro, a Cuiabá. Vamos ao Mato Grosso, vamos lá para a Rádio Capital FM, porque o Alan Mesquita está com a gente. Oi, Alan, um ótimo dia para você.
Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia para todos que nos acompanham aqui nessa manhã de terça-feira. Ministro, aqui em Mato Grosso, muitas famílias ainda sofrem com déficit habitacional, né? Principalmente aquelas mais carentes. E em Cuiabá existe uma zona de conflito chamada Contorno Leste, uma área privada, que foi ocupada por famílias sem moradia. Eu queria saber se essa situação chegou para o senhor, para o governo federal, e se o governo federal tem alguma proposta para essas famílias que não têm moradia.
Bom dia, Alan. Bom dia a todos que fazem a Capital FM. O assunto do Contorno Leste, alguns parlamentares estiveram trazendo esse tema, essa temática para nós. Nós mostramos para eles quais seriam os caminhos, né, as soluções que nós podemos fazer, seja através ou do Minha Casa Minha Vida, ou a partir do diálogo com os entes locais, seja com o governo do estado, seja com a prefeitura. Se houver o processo de desapropriação, nós podemos trabalhar e ajudar a partir dos recursos do Ministério das Cidades no processo de legalização, né? Nós temos esse ano na questão da regularização fundiária, são cerca de 500 milhões de reais que nós estamos fazendo através de recursos do novo PAC, para que a gente possa fazer regularização das famílias aí em Cuiabá e em todo o Brasil. O certo é, Alan, que nós temos avançado muito no tema da habitação. Nós chegamos já nesse mês de fevereiro a mais de 2 milhões e 200 mil casas contratadas, né? Lembrando que a meta que o presidente Lula tinha nos dado era de 2 milhões em 4 anos. Nós conseguimos antecipar essa meta em um ano, e Cuiabá e todo o Mato Grosso foi atendido. Os municípios têm recebido muitas habitações. Mato Grosso é um dos estados recordistas, proporcionalmente falando, em termos de habitações do Minha Casa Minha Vida, só que a gente quer mais, e nós queremos chegar até o final do ano com 3 milhões de casas contratadas, podendo atender não só Cuiabá, mas todas as cidades do estado de Mato Grosso.
E de Cuiabá, a gente vai lá para o seu estado, ministro. Vamos lá para o Pará, vamos a Belém, vamos para o Portal Dol, porque o Lucas Quirino também está com a gente hoje aqui no Bom Dia, Ministro. Oi, Lucas, bem-vindo.
Olá, Karine, bom dia, ministro, bom dia, colegas jornalistas. A minha pergunta vai ser bem direta, essa primeira, que eu gostaria de saber do senhor quantas unidades foram entregues no estado do Pará nesses últimos 4 anos, e o valor do investimento feito ao longo desse período. E também, se o senhor puder adiantar, quais são as metas do programa Minha Casa Minha Vida aqui para o estado do Pará?
Bom dia, Lucas. Bom dia a todos aí que fazem o Portal DOL, a todos os meus conterrâneos aí no estado do Pará. O estado do Pará, Lucas, nós já chegamos a cerca de 54 mil unidades contratadas só nesse período de 3 anos, né, um pouco mais de 3 anos, tanto nas zonas rurais quanto na área urbana. Se nós formos falar de investimentos que foram disponibilizados só para o Minha Casa Minha Vida, é alguma coisa em torno de 4,5 bilhões de reais só para o estado do Pará em termos de investimentos no tema de habitação. Se nós formos pegar todo aquilo que foi destinado de recursos dentro do Ministério da Cidade, nós estamos chegando perto de 8 bilhões de reais em obras de mobilidade, em obras de saneamento, tanto em parceria com o estado ou com os municípios, né? Ou a partir dos recursos que foram destinados pelo FGTS, pelo Minha Casa Minha Vida financiado, para que a gente possa estar realizando o sonho da casa própria aí dos nossos, dos meus irmãos paraenses.
Se você chegou agora, fique com a gente. Este é o Bom Dia Ministro e hoje a gente está recebendo o ministro das Cidades, Jader Filho, que, aliás, é um dos nossos sócios absolutos aqui no programa.
Obrigado, carinho.
Ministro, vamos seguir. Vamos embora agora para a Bahia. Vamos à Feira de Santana. Vamos lá para a Rádio Sociedade News, porque o Luiz Santos também está com a gente. Oi, Luiz. Bom dia para você.
Bom dia para você, Karine, bom dia para o ministro, a todos os colegas, aos internautas. Ainda nessa temática, Minha Casa Minha Vida, ministro, o senhor tem conhecimento, Feira de Santana é uma das cidades que mais entregou conjuntos habitacionais. Mas a gente enfrenta um problema aqui, que é a desocupação, onde algumas facções, infelizmente, expulsaram moradores. E a gente tem aí para os próximos dias mais entrega. O que é que o seu ministério pode fazer para melhorar a situação, até devolvendo muitas das casas que estão fechadas, que os moradores, por questão de segurança, resolveram abandonar?
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Sociedade News, aí em Feira de Santana, todo o povo baiano. Luiz, nós, dentro do Minha Casa Minha Vida, nós temos feito algumas alterações importantes para que nós possamos criar exatamente o sentido para dar mais segurança às famílias, né? As inovações que nós fizemos do novo Minha Casa Minha Vida, nós reduzimos a quantidade máxima de apartamentos, que é exatamente para você criar esse sentido de pertencimento, porque algumas desses residenciais acabavam tendo uma quantidade muito grande de unidades habitacionais, e muitas das vezes os próprios moradores não tinham conhecimento. 3, 4, 5 mil casas, você da noite para o dia, você colocava dentro de uma cidade 12 mil pessoas dentro de um bairro, era um bairro novo que se criava. Nesse novo formato que nós criamos do Minha Casa Minha Vida, nós reduzimos um limite máximo numa região, num raio de 1 quilômetro, são 750 unidades, que é exatamente para quê? Para que as pessoas se conheçam e com isso, obviamente, exista um processo de pertencimento maior. Relacionado à questão da segurança pública, eu ontem mesmo estive falando com o ministro Wellington da segurança pública, para que nós possamos estar fazendo uma ação não nos novos residenciais, que nós não temos tido, Luiz, nos novos residenciais nenhum tipo de situação relacionada a essa, mas existem algumas denúncias relacionadas a outros casos especificamente. Eu gostaria que você pudesse nos passar qual é o caso concreto em relação a esse que você está nos dando, para que nós possamos a partir daí fazer uma análise e tomar as atitudes relacionadas e levar tanto para o governo do estado, quanto para o município, quanto para o Ministério da Justiça, para que nós possamos fazer uma ação concreta a isso. Mas isso é um caso, Luiz, que eu reputo seja um caso isolado, né? Não é um caso que se espalha pelo Brasil, mas mesmo que seja um caso isolado, nós precisamos atacar, e se de fato estiver ocorrendo, nós temos que, obviamente, tratar esse assunto como um tema de segurança pública e punir quem estiver fazendo qualquer tipo de coisa errada.
Maravilha, então o Luiz faz contato com a Ana Paula da nossa produção e aí o ministro já fica por dentro aqui dessa situação específica. Ministro, vamos seguir, vamos embora para São Paulo, vamos lá para a Rádio Nova Brasil. Israel Medeiros, um ótimo dia para você, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Olha, ministro, é muito difícil falar sobre desenvolvimento da cidade sem falar sobre transporte público. E a gente tem visto uma movimentação do governo Lula em falar sobre tarifa zero. O senhor já tem defendido isso também nos últimos meses, mas a gente sabe que para instituir uma tarifa zero do transporte público no Brasil, provavelmente a gente vai ter que tirar recursos de uma outra área, porque alguém precisa pagar essa conta. Como é que está essa discussão sobre transporte público com tarifa zero? E como é que está a sua expectativa, ministro, para que essa proposta avance?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil, especial a você, Israel, a todos que trabalham nessa rádio importante aí do estado de São Paulo. Um abraço a todos os queridos irmãos aí de São Paulo. Dizer para você, Israel, que de fato existe uma discussão dentro do governo do presidente Lula, inclusive foi uma determinação por parte do presidente que foi destinado ao Ministério da Fazenda que fizesse um estudo exatamente econômico, é como você está dizendo. Se nós vamos fazer, obviamente, um estudo de tarifa zero, nós temos que saber de onde vai sair os recursos para isso, né? E qual é o tamanho, vamos dizer assim, dessa despesa, qual é o tamanho dessa conta. E essa conta, obviamente, ela precisa ser discutida, debatida, tanto a nível dos estados, municípios e do governo federal. O certo é que o modelo que está posto, onde antes nós tínhamos, onde o cidadão tinha que pagar por toda a tarifa, esse modelo está falido, esse modelo não funciona mais. Não é no Brasil, é no mundo. E a gente precisa, de fato, discutir o processo de subsídio. O que a gente precisa discutir é, primeiro, de onde vai vir os recursos dessa fonte. Nós precisamos discutir qual é a responsabilidade de cada um desses entes para que a gente possa, sim, ter um transporte de qualidade pelo Brasil. Essa é a preocupação que o presidente Lula tem tido, que a gente possa levar um transporte público pelos quatro cantos desse país. E nós estamos aguardando que o Ministério da Fazenda nos traga esse estudo. Dentro do Ministério das Cidades, nós, que é o responsável pela mobilidade urbana, nós já temos debatido e discutido diversas soluções para esse tema, para que a gente possa, a partir daí, fazer uma discussão nacional e chegar a um entendimento e, com isso, melhorar o transporte público nas nossas cidades.
Aliás, já que a gente está falando em tarifa zero, em mobilidade, ministro, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o PAC Mobilidade. Vamos explicar o que é o PAC Mobilidade, o que o Ministério da Cidade está fazendo nessa área de mobilidade, que investimentos são esses?
São diversos investimentos, Carinho, para que a gente possa levar um transporte melhor para as nossas cidades. E aí você inclui aí VLTs, BRTs, metrô, faixas exclusivas, renovação de frota. Nós, só nesse PAC, nesse terceiro governo do presidente Lula, foi destinado para a mobilidade urbana no Brasil mais de 50 bilhões de reais, para que a gente possa fazer os investimentos necessários para que a gente tenha uma mobilidade melhor, que a gente tenha um transporte melhor nas nossas cidades. E junto com isso, nós também estamos fazendo um estudo junto com o BNDES, onde o BNDES, conjuntamente com o Ministério da Cidade, mapeou 20 regiões metropolitanas pelo país, com investimentos que são necessários, investimentos de mais de 450 bilhões de reais até 2050, para que a gente possa, foram identificados diversos investimentos que podem ser feitos tanto através de recursos do governo federal, como podem ser feitos através de PPPs, através de financiamentos com estados e municípios, para que nós possamos fazer, melhorar a nossa malha, para a gente possa ter, como eu disse, para que o usuário possa ter um transporte público melhor, que o trânsito da nossa cidade não fique tão congestionado, que as pessoas não levem tanto tempo para chegar às suas casas, que elas possam chegar mais cedo no trabalho, mais cedo em casa, com isso podendo ter tempo de ter um lazer, de estar próximo da família, de estudar, enfim, de ir fazer uma academia. Então é isso que a gente está buscando a partir, seja desses investimentos, como eu estou dizendo para você, que foi um investimento maciço. É bom lembrar que no governo anterior nós ficamos sem nenhum investimento em mobilidade, o governo federal não fez nenhum investimento em mobilidade, nós já estamos superando mais de 50 bilhões de reais só nesses três anos. E queremos, obviamente, fazer mais investimentos para que a gente possa melhorar a vida do povo das nossas cidades espalhadas pelo país.
Ministro, imagino que esses investimentos em mobilidade sejam priorizados nas grandes capitais, que é onde o bicho pega, né? Como é que essa escolha é feita? É o Estado que sinaliza, que apresenta um projeto? Como é que isso se dá?
Exatamente. Primeiro, nós fazemos um mapeamento, né, Karine? De onde é que a gente percebe que tem, a partir dos dados que nos são apresentados, onde é que onde precisa de mais investimentos na questão da mobilidade. Nós fizemos uma mudança esse ano, né? Nós não, nesse período agora dessa seleção, dentro do Ministério da Cidade, nós concentramos, obviamente, não só onde estava das grandes cidades, né? Nós concentramos os investimentos onde a gente percebia, a partir desses dados, onde tinha mais necessidade de ter investimentos. Obviamente, pela quantidade maior de pessoas, o maior número de recursos acaba sendo colocado nas regiões metropolitanas. Agora, quem faz a proposta, quem nos apresenta essa demanda, são os estados e os municípios. E a gente analisa se, de fato, existe a necessidade daquele investimento, faz o processo de seleção, a gente faz a divulgação e, a partir daí, a gente contrata junto com o estado e o município, e aí a obra é feita, a licitação pelo município, pelo estado, e com isso o serviço chega até a população.
Maravilha! Vamos seguir. De São Paulo, ministro, a gente vai agora ao Tocantins, vamos a Palmas. Vamos lá para o portal Primeira Página. É o portal Primeira Página, ou Ellen Bernardes? Confirma aqui para mim. Ah, agora não, ministro. Agora nós vamos ao Rio Grande do Sul. A gente vai lá para a Rádio Oceano FM, que participa pela primeira vez com a gente. Então já dou boas-vindas aqui para o Leonardo Galbert. Bem-vindo, um ótimo dia para você.
Muito obrigado, bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, o senhor, dia 20 de janeiro, esteve presente aqui na cidade do Rio Grande, junto do presidente Lula, para realizar a entrega de 1.276 unidades habitacionais no empreendimento Junção, o maior do Brasil na modalidade entidades. E o senhor destacou aqui da importância, né, do programa Minha Casa Minha Vida para o Brasil e mencionou alguns instrumentos que foram criados pelo governo federal para atender as famílias atingidas pelas enchentes. O que a Zona Sul pode esperar de investimentos para a área da habitação nos próximos anos?
Um abraço a você, Leonardo, a todos que fazem a Rádio Oceano, aos nossos ouvintes, enfim, a todo o povo gaúcho. Nós temos, Leonardo, avançado bastante no Rio Grande do Sul no tema da habitação. Se nós pegarmos só, por exemplo, só as famílias que foram atendidas, que foram impactadas por as enchentes do ano passado, nós já estamos já chegando a 10.500 famílias atendidas só com compra assistida. Fora os investimentos, como você bem apontou, só lá na cidade de Rio Grande, nós entregamos mais de 1.200 unidades, já retornamos agora, entregamos em Venâncio Aires mais 200 unidades lá em Venâncio Aires, e nós temos feito esses investimentos não só no Rio Grande do Sul, mas por todo o Brasil. Por isso que nós já chegamos a 2.200.000 unidades contratadas no país, gerando emprego, gerando renda, mas nós queremos mais, nós vamos avançar ainda mais aí no Rio Grande do Sul, seja no Minha Casa Minha Vida Rural, no Minha Casa Minha Vida Entidade ou no Minha Casa Minha Vida Urbano, porque nós sabemos da necessidade que as famílias gaúchas têm em relação à questão do tema da habitação, e por isso que a gente tem ampliado os investimentos. Só para você ter uma ideia, Leonardo, só nesses 3 anos nós já estamos chegando a 330 bilhões de reais investidos na habitação no Brasil pelo Minha Casa Minha Vida. É o maior investimento da história do nosso país. Ontem mesmo saiu um estudo feito pela CEBIC mostrando o impacto do crescimento que o Minha Casa Minha Vida tem feito em relação à questão do tema da habitação. Também a Abrainc apontou que só em outubro do ano passado, junto com a FIPE, 85% de todos os lançamentos feitos no país tinham sido feitos pelo Minha Casa Minha Vida, mostrando que o Minha Casa Minha Vida, ele responde à necessidade das famílias brasileiras pela habitação, por outro, gera emprego e renda, porque você sabe, Leonardo, da importância do setor da construção civil para a geração de emprego e renda no nosso país.
Ministro, vou aproveitar aqui que a gente está falando do compra assistida. Vamos situar aqui o ouvinte que ouve falar no Minha Casa Minha Vida e não sabe o que é o compra assistida. No Rio Grande do Sul, como a gente teve enchente, as pessoas tinham urgência em ter a casa, não é isso, ministro? E aí, o compra assistida é para residências que já estão construídas, é isso?
Na verdade, o que aconteceu, Carinho? Você teve um fenômeno muito forte o que aconteceu, as imagens todos nós vimos, isso. O impacto que foi aquelas enchentes, aquelas enxurradas que impactaram o Rio Grande do Sul. E hoje, para você começar uma construção de um residencial do Minha Casa Minha Vida, ele leva entre 16 e 20 meses. E você não tinha jeito, você não tinha como você ver aquelas famílias todas colocadas em ginásios, colocadas em tendas, e esperar que essas famílias iam aguardar 16, 18 ou 20 meses até que ficasse pronta uma construção. Você sabe quanto tempo leva, se você quiser iniciar sua casa hoje, se você quiser construir sua casa, você sabe que qualquer construção leva um tempo para você entregar. Então nós, a partir da discussão que nós fizemos internamente dentro do Ministério das Cidades, nós buscamos uma alternativa. E aí nós fomos dialogando com determinados setores dentro do estado do Rio Grande do Sul, apontando que existiam imóveis que estavam sendo construídos e imóveis que estavam prontos, que poderiam ser adquiridos. Então nós inovamos. O Minha Casa Minha Vida nunca tinha comprado, carinho, um imóvel pronto. E o que nós fizemos foi exatamente isso. E nós disponibilizamos a todas as famílias do Rio Grande do Sul que foram impactadas por aquelas enchentes, que perderam as suas casas ou tiveram as suas casas condenadas, e dissemos a eles: olha, nós vamos dar a você um cheque de 200 mil para que você, dentro do Rio Grande do Sul, você encontre um imóvel que seja adaptado para a tua realidade, e nós vamos comprar esse imóvel para você. Com isso, nós conseguimos antecipar em muitos meses aquela necessidade, em caso de algumas famílias, até em mais de um ano nós conseguimos antecipar, se nós tivéssemos iniciado o processo de construção do zero, entregado aquela casa. Então foram muitas inovações que nós fizemos nesse novo ciclo do Minha Casa Minha Vida. Seja o compra assistida, que a gente compra um imóvel pronto e dá à família imediatamente. Então hoje a família chegou lá, a família um mês depois daquele evento climático, se aquela família encontrou o imóvel que ela queria, a gente dava o dinheiro para ela, 200 mil, ela ia comprar, e um mês depois daquele evento ela já estava morando na casa dela. Foi isso que nós fizemos. Outra inovação importante que nós fizemos também no Rio Grande do Sul foi o Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade. Uhum. Que é aquela coisa, nós não tínhamos tido registro anteriormente dessas calamidades, sempre aconteciam nas cidades, fundamentalmente nas periferias. No caso do Rio Grande do Sul, nós vimos deslizamentos, casas destruídas também na área rural. Então também nós inovamos e criamos o Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade. Se não foram diversas inovações que o Minha Casa e Minha Vida, ele foi se adaptando. Porque a gente precisa de fato acontecer isso, Karine, porque a gente tem visto esses eventos climáticos extremos, eles estão cada vez mais violentos e acontecendo com cada vez mais intensidade. Então, Minha Casa Minha Vida, ele precisou também se atualizar, ele precisou inovar atendendo essas novas necessidades que a sociedade brasileira apresentou. E foi isso que nós fizemos, criando o Compra Assistida.
Lembrando que esse cheque que o ministro falou de 200 mil, depois a pessoa paga, né, ministro? Não?
Nesse caso, não.
Esse caso foi
nesse caso,
doação.
Nós demos o dos 200 mil e a família foi lá e comprou e fez a compra e adquiriu, e por isso hoje elas estão imóveis. São mais de 10 mil famílias que o governo federal deu o imóvel para aquela família possa estar morando hoje.
Maravilha. Vamos seguir então, ministro. Agora a gente vai lá para Manaus. Vamos lá para o portal A Crítica, porque o Lucas Mota está com a gente nessa manhã também. Oi, Lucas. Bom dia para você.
Olá, Karine, bom dia para você, bom dia para os colegas e bom dia também para o ministro. Ministro, a gente já conseguiu ter acesso ao grupo que vai enviar as propostas dentro da conferência representando aqui o estado do Amazonas. Entre as 20 propostas que estão alistadas até esse momento, uma fala sobre a questão dos ribeirinhos e a regularização fundiária. O senhor, que é aqui do norte do país, entende a dimensão gigantesca que tem os estados daqui, especialmente Amazonas e Pará. E dentro dessa questão da regularização fundiária, eu queria entender se o Ministério, nesse momento, ele já atua com algum tipo de política para garantir essa regularização, ou se, a partir do momento que essas propostas serão apresentadas, deve-se criar um planejamento mais específico para o caso aqui do Amazonas.
Bom dia para você, Lucas. Bom dia a todos aí do Portal A Crítica, aos meus irmãos amazonenses. Dizer para você, Lucas, que sim, o governo federal fez um investimento grande nos últimos anos em termos de regularização fundiária. Exatamente, você apontou, é um problema grave que acontece tanto em Manaus quanto em Belém, a minha cidade, o problema da regularização fundiária. Esse problema foi um problema que foi se arrastando ao longo de muitos anos, né? Os governos não foram dando a devida atenção, e o que foi feito agora nesse esse terceiro mandato do presidente Lula foi exatamente para podermos avançar nesse tema. Para você ter uma ideia, Lucas, já foi destinado no novo PAC R$500 milhões para regularização fundiária, para a gente poder dar o título de propriedade a essas famílias, né? Para ela poder dizer assim, agora essa terra é minha, essa casa é minha, e daqui ninguém me tira. Então, e como você bem apontou, onde a maior parte desses recursos será alocado, será realmente nessas cidades, como é o caso de Manaus, como é o caso de Belém, porque de fato é onde o problema se acentua mais no Brasil. Tem cidades hoje que nós temos aí mais de 50% no país de áreas que não estão legalizadas, e nós precisamos avançar nisso. Inclusive, estamos fazendo um trabalho neste momento com o Ministério da Gestão e Inovação, e nós vamos pegar as áreas públicas federais onde as famílias estão morando, e nós vamos começar a fazer o processo de doação e regularização dessas áreas. Por parte da SPU, do Ministério da Gestão e Inovação, vai dar o terreno às famílias, e nós, dentro do Ministério da Cidade, nós vamos pagar todo o processo de cartório, o processo de georreferenciamento, o processo de legalização. E as principais regiões, aí uma das principais regiões do Brasil que será atendida, será a região norte do país, que é onde nós apontamos, onde a maior gravidade deste problema.
Ministro, a gente vai fechar essa primeira rodada com Tocantins. Vamos a Palmas. Vamos ao portal Primeira Página. Mari Silva está com a gente hoje também. Oi, Mari, bom dia.
Bom dia, ministro. Vocês me ouvem bem?
Muito bem.
Ainda falando sobre o dia, gostaria de perguntar sobre a capital do Tocantins, Palmas, porque a gente recentemente está passando por alguns processos de concurso de moradias, e recentemente mais de 14 mil famílias foram consideradas aptas para disputar 496 unidades da Academia Vida Paixão, que representa aqui cerca de 3% da demanda atual da capital, porque a gente lidera há 8 anos o ranking nacional de moradores vivendo de aluguel. Sim, a gente tem 44,9% da população em expansão, segundo a pesquisa do PNAD e do IBGE. E diante desse cenário, eu queria perguntar para você se há previsão de ampliação desse programa aqui para Palmas, com novos empreendimentos, o aumento de unidade de chaves dessas famílias faturantes, e muitas delas esperam mais de 10 anos para essa contratação.
Bom dia a você, Mari. Bom dia a todos aí, os irmãos do Tocantins, a cidade de Palmas, aí a todos que fazem parte aí do Primeira Página. Dizer para você que sim, nós vamos continuar avançando. Nesse momento mesmo está aberto o processo de seleção, tanto do Minha Casa Minha Vida Urbano, quanto do Minha Casa Minha Vida Entidades, quanto Minha Casa Minha Vida Rural, exatamente para atender Palmas e todo o país. Como também nós temos feito a facilitação do processo de seleção do Minha Casa Minha Vida Financiado, onde eu vou trazer uma informação para você, Mari, de uma inovação que nós apontamos exatamente para que nós possamos fazer com que os estados da região norte venham acompanhar esse movimento, e esses dados que você apontou, que são dados reais, que a região norte não tem acompanhado as outras regiões do país. Nós ampliamos o valor do cheque de entrada. O valor do Brasil estava, o limite máximo era de R$55 mil, mas nós estávamos percebendo que as outras regiões do Brasil estavam num ritmo mais acelerado de contratação. A região norte já havia crescido. Quando nós chegamos, a região norte estava em 1,8% do total de 9% que era destinado para a região norte do Brasil, e nós tínhamos que fazer medidas para poder a região norte acompanhar esse movimento. Nós já chegamos já com as medidas, antes dessas medidas agora que eu estou descrevendo para você, nós já chegamos a 4,2%, mas nós queremos chegar até o final de 2000 e 26 com 8% e batendo a meta da região norte em 2027, chegando aos 9% em 2027. E para isso nós ampliamos o valor do cheque de entrada. Agora o valor da região norte do Brasil salta de 55 mil para 65 mil. Então nós vamos dar um cheque a mais e essas pessoas não têm que devolver esse dinheiro. É um cheque, é um prêmio que nós estamos dando para que a família possa pagar o valor da entrada, né? Porque exatamente isso que você está apontando. O nosso problema hoje no Brasil, a maior parte do problema, a grande parte, perdão, do problema é a questão do aluguel, o ônus excessivo e aluguel. Porque as famílias, carinho, elas têm o valor para pagar a parcela do Minha Casa Minha Vida. O que elas não têm o dinheiro é para dar a entrada. Por isso que nós ampliamos o valor da entrada. Nós saímos para o Brasil, era 47.500, passou para 55 mil e especialmente para a região norte, que nós é onde nós estávamos apontando que tinha a maior parte do problema. Nós saímos de 55 mil para 65 mil. Com isso, a gente acredita que o Norte vai responder com maior velocidade e, com isso, a gente vai equalizar o Brasil. Todas as regiões vão estar equilibradas, respondendo pelo tamanho do seu déficit e o recurso ficando naquela região. Porque o que estava acontecendo nos outros anos antes disso que a gente tem feito, Karine, e a todos que nos assistem e nos ouvem? Quando sobrava o recurso de uma região, a gente pegava, para aquele recurso não ficar empossado, a gente tirava aquele recurso e destinava para outras regiões onde tinha uma necessidade maior. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que todas as regiões tenha o recurso no início do ano e elas se utilizem o recurso. Com isso, a gente diminui o déficit habitacional em todas as regiões de uma maneira igual e a gente também faz também com que haja geração de emprego e renda em todas as regiões do país.
Acho que uma das coisas mais interessantes que a gente conseguiu observar aqui, ministro, ao longo, a gente está na quarta temporada do Bom Dia, Ministro, é exatamente essa personalização que houve dos programas, né? Porque antes era um programa e todo mundo tinha que se enquadrar naquilo ali, e agora não. Agora a gente vê que, a depender da região, vivemos num país continental, aquilo tem ganho uma personalidade própria de acordo com a região. E aí eu vou te fazer uma pergunta meio difícil, mas você vai me ajudar aqui. Vamos tentar responder isso. A gente já falou aqui de mobilidade, falamos de segurança, falamos de déficit habitacional. E aí eu queria saber se pudesse falar uma coisa, o maior desafio das cidades. A gente vai ter a conferência das cidades a partir de hoje. Qual é hoje, ministro, o maior desafio das cidades?
Primeiro, Karine, no Brasil você não tem como você apontar, como você bem disse, num país do tamanho do nosso, um país continental, você não tem como apontar um problema único. E eu vou mostrar para você. Por exemplo, se a gente pega a minha cidade de Belém, por exemplo, você tem a maior parte de Belém, a grande parte de Belém, você tem, por exemplo, o problema da regularização fundiária. Tanto que nós estamos agora, nós vamos dar agora, junto com o município de Belém, nós vamos dar 40 mil títulos de propriedade só em Belém. Então, quer dizer, isso é um problema que acontece no restante do Brasil? Não, não acontece. Então, você vai acontecer em algumas cidades, você acontece isso. Se eu pegar o trânsito, por exemplo, da cidade de São Paulo. Aquele trânsito que a gente vê em São Paulo, a gente vê espalhado pelo país? Não. Você tem cidade no Brasil que o trânsito não tem aquela intensidade, vamos dizer assim, aquele trânsito que você vê pela televisão aí, não sei quantos quilômetros de engarrafamento. Então, isso você não acontece, você não vê essa imagem em outras cidades no Brasil, com a exceção de São Paulo. Outras cidades você tem, mas não é comum você ver isso em todo o país. Você tem problemas, por exemplo, Karine, da questão de prevenção. Você vê, por exemplo, aquelas imagens que a gente viu no Rio Grande do Sul que aconteceu no ano passado. Você vê aquilo se repetir em todos os estados da federação? Não, você não vê. Por quê? Porque a questão topográfica aqui daquela região de onde desce os rios lá do Rio Grande do Sul é uma questão muito peculiar do Rio Grande do Sul. É peculiar, acontece em estados da Bahia, Pernambuco e outros estados, Minas Gerais, que você vê o Rio de Janeiro, você vê isso acontecer. Então, o Brasil, ele é muito grande, é muito diverso os problemas que você tem. E é por isso que, como você disse, que nós precisamos dar soluções para as regiões. Não dá para você dar uma solução única para o país do tamanho do nosso. Então, por isso que a gente precisa tratar os diferentes de maneira diferente. E com isso que a gente, é isso que a gente tem tentado fazer ao longo do tempo. Por exemplo, saneamento. A gente percebe que a região, as regiões sul e sudeste, o saneamento avançou mais. Nas regiões nordeste e norte, a questão do saneamento precisa avançar. Então, nós temos que destinar mais recursos para saneamento, onde você tem uma carência maior de recursos. Outro dado que eu vou dar para você. Por exemplo, as adutoras, que a gente vê perceber, por exemplo, na região nordeste, que você precisa andar quilômetros para você poder levar água para as comunidades. Isso é um problema que acontece em todo o país? Não. Então é isso que você, por isso que eu estou dizendo, você precisa dar soluções para as diversas regiões, olhar as regiões e buscar encontrar qual é o problema daquela região e atacar o problema para que a gente possa, obviamente, responder aos anseios da nossa sociedade.
Ou seja, um quebra-cabeça.
Exatamente.
Então vamos seguir, vamos embora para a nossa segunda rodada. Já vou chamar aqui de novo a Rádio Capital FM lá de Cuiabá. Não? Ah, o Portal Dol. Eu vou voltar para Belém, ministro. Vamos voltar para o Pará, vamos a Belém, vamos lá para o Portal Dol. Lucas Quirino.
Ministro, o senhor acabou de citar a questão que o governo federal, junto com a prefeitura, vão entregar 40 mil títulos de terra em Belém. Eu queria que o senhor pudesse destrinchar um pouco esse número, qual é o período, se vai ser só esse ano, se eu pudesse dar mais detalhes sobre esse dado.
Lucas, nós estamos já em diálogo com a prefeitura, tem um processo que está um pouco mais avançado, que fica na região do Tucunduba, aí no bairro de Belém, que está mais avançado. E nós estamos iniciando agora, junto com o Ministério da Gestão e Inovação e também com a Prefeitura de Belém, são mais 35 mil títulos. Então você tem uma leva anterior de 5 mil títulos, que está mais avançado, porque foi feito na primeira seleção do PAC 23-24, e agora nós estamos na segunda seleção, que vai chegar a esses 35 mil títulos, nós estamos fazendo 25, 26. Não existe um bairro específico, ele é muito dentro, quase vai pegar quase toda a cidade de Belém. Com isso a gente pretende avançar bastante no tema da regularização fundiária em Belém e em tantas outras cidades no Brasil, pelo Brasil. Você veja a importância disso, Carinho. Só em Belém são 35 mil títulos. Voltando para a questão da diversidade dessa realidade, de um total de 150 mil títulos que nós vamos dar para o país. Veja como cada uma com esse impacto acaba acontecendo. E a maior parte desse título, desses 35 mil títulos que nós vamos ter, são áreas públicas federais.
Perfeito.
Então, que foi uma determinação que o presidente Lula nos deu. Como é que a gente tem famílias que estão morando há 20, 30 anos dentro de uma área do governo federal, e o governo federal nunca destinou essa área para essas famílias? Essas famílias estão tanto tempo morando dentro daquela área e nunca receberam título de propriedade, isso é justo? Então nós fizemos um trabalho forte junto com o Ministério da Gestão e Inovação, com a ministra Esther Dueck, com o time da SPU e do nosso, por parte do Ministério das Cidades, com a Secretaria de Periferias, lá com o time do Guilherme Simões, para que nós possamos fazer a destinação dos títulos não só em Belém, como em todo o país, avançando nisso. Se nós temos uma família que já mora tantos anos numa área pública federal, não é justo que o governo federal não doe essa área para essa família e nós não possamos fazer o processo de regularização, de legalização, para que aquela família possa ter o título definitivo daquela área.
Aliás, fico até pensando na paz que essa família deve ter, né? Porque você fica ali ameaçado de despejo, né? Com medo de perder a sua casa. Então, quando você tem um documento, é meu.
Não, nós tivemos agora recentemente, o presidente Lula esteve lá no município de Petrópolis. O prefeito de Petrópolis esteve lá, diversas lideranças do município tiveram lá, de famílias que moram há mais de 20 anos naquela área, e o tempo inteiro aquelas famílias sendo ameaçadas de despejo. Toda vez chegava uma pessoa e dizia: olha, o governo federal vai te tirar daqui, você vai sair daqui. E o presidente Lula foi lá, são mais de 4 mil títulos só no município de Petrópolis que vão estar sendo destinados a essas famílias. O processo já está avançado, já nós fizemos assinatura junto com a prefeitura, junto com o Ministério da Gestão e Inovação, para que essas famílias lá em Petrópolis possam estar recebendo o seu título lá no Rio de Janeiro.
Maravilha, vamos seguir, ministro, vamos voltar para São Paulo, vamos à Nova Brasil FM, Israel Medeiros.
Bom dia novamente, ministro. Olha, é importante falar sobre desenvolvimento das cidades, tratando também dos problemas e eventuais desafios econômicos. A gente está com uma taxa básica de juros muito alta, em 15%, e isso, claro, afeta aí financiamentos, afeta a obtenção da casa própria, por exemplo. E eu já vi o senhor falando muito sobre essa questão da taxa de juros. O governo tem batido nessa tecla porque há muito tempo a taxa básica de juros segue alta e isso, claro, impacta na economia e, claro, também no desenvolvimento das cidades. Eu queria saber como é que o senhor vê essa tendência de redução dos juros esse ano, qual que é a urgência de redução da taxa básica de juros aqui no Brasil.
Mais uma vez, saudando você, Israel, e a todo o povo aí de São Paulo, dizer para você que, de fato, nós fizemos diversas alterações, porque, de fato, a taxa de juros está muito elevada. Essa taxa de juros ela acaba sendo proibitiva. Tanto que nós criamos um modelo novo de financiamento, a partir de uma determinação do presidente Lula, e, com isso, nós pegamos os recursos do compulsório e destinamos e colocamos para que ele fosse disponibilizado para fazer financiamento de casas. Por quê? Porque o nosso sistema financeiro, que é da década de 60, ele é todo baseado na questão da poupança. Como a taxa de juros está muito elevada, não é atrativo para as pessoas deixarem o recurso na poupança. Então, o que a gente estava percebendo? Que estava migrando um recurso da poupança cada vez mais e, com isso, estava faltando recursos para o financiamento da habitação, fundamentalmente para quem? Para a classe média. Então, se com Minha Casa Minha Vida nós estávamos atendendo as classes mais baixas, né, as famílias até 12 mil reais, porque nós fizemos uma outra inovação que nós fizemos, foi criar o Minha Casa Minha Vida Classe Média, né, atendendo as famílias que ganham até 12 mil reais. Mas as famílias que estavam ganhando acima de 12 mil reais, uma família que ganha 13, 14, 15 mil reais, carinho, não estava encontrando recurso para poder um financiamento que pudesse caber no bolso dessas famílias. Então as famílias iam até o banco, tinha financiamento de 19, 20, 21, 22%, o que era um juros excessivo para uma família, para essas famílias. Então, o que nós fizemos foi disponibilizar o recurso do compulsório para que ele possa também ser usado para o financiamento da casa própria, botando um limite máximo de taxa de juros de até 12%. Com isso, a gente facilitou para que as famílias possam. E o que a gente percebeu agora? O Banco Central já nos informou que deu muito certo essa ação. Nós já estamos chegando, já quase sendo utilizado, os bancos utilizando o seu limite, quase todo esse recurso que nós tínhamos disponibilizado. Com isso, nós estamos ajudando o setor da construção civil. Então, se por um lado a gente fortaleceu com Minha Casa Minha Vida o atendimento das classes mais baixas, com esse novo modelo de financiamento, nós conseguimos colocar mais recurso mais barato para que as famílias possam acessar o crédito e, com isso, fazer o financiamento e realizar o sonho da casa própria.
Se você chegou agora, o Bom Dia Ministro está hoje com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, vamos voltar a Palmas, vamos lá para o Tocantins, vamos lá para o portal Primeira Página, Mari Silva. Seu áudio está fechado, Mari.
Vocês conseguem me ouvir?
Agora sim.
Ok. Então, voltando lá para o tema da habitação, porque foi um tema que gerou forte repercussão. Então, pelo número de pessoas inscritas, pelas poucas vagas que não estão habilitadas, mas essa divulgação dessa lista de pessoas seletivas da faixa 1 gerou uma repercussão de famílias que aguardam há mais de uma década e gerou questionamentos sobre a lisura do processo, inclusive sobre casos de revenda de imóveis contemplados por evento. O que se percebe da população é uma falta de confiança no requisito de contemplação desse tipo de processo. Muita gente, por exemplo, acredita que só se é contemplado se você for apadrinhado por algum vereador ou algum político. A minha pergunta é o Ministério das Cidades pretende reportar no período de fiscalização, acompanhamento pós-entrega e transparência dos critérios de geração para evitar distorções e garantir que as moradias cheguem e realmente se enquadram nesse grande programa?
Mari, sua pergunta é uma pergunta muito importante. De fato, nós precisamos estabelecer cada vez mais o controle em relação a isso, tanto que na hora que nós estamos fazendo as nossas novas regras do Minha Casa Minha Vida, a gente traz para que os órgãos de controle, o Ministério Público, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, os tribunais de conta, façam todo o processo de acompanhamento disso, né? Nós temos que cobrar, de fato, a lisura disso. Não dá para a gente ter só os amigos, vamos dizer assim, que estão ligados a quem está no poder, que vão ter o recurso. Não foi para isso que o Minha Casa Minha Vida foi criado. Foi para que a gente tenha transparência, para que as famílias, de fato, que precisam sejam atendidas. Por isso que nós criamos o processo agora, é um processo de seleção, é um processo um pouco diferente. Então, por exemplo, prioritariamente nós temos que atender as mulheres, prioritariamente as famílias que têm um maior número de crianças, um maior número de idosos, famílias que nós temos pessoas que têm doenças crônicas. Então, nós mudamos um pouco esse enfoque. Agora, no processo de seleção, que é apresentado pelas prefeituras, que a Caixa Econômica, que faz todo o processo de checagem para saber se aquelas informações, se aquelas famílias de fato estão enquadradas dentro do programa, ele é exatamente para isso, né? Então nós modificamos. Antes nós tínhamos um processo meio que de sorteio. Não, agora não é mais um processo de sorteio, agora é um processo de seleção, onde as famílias que têm esses critérios que eu aqui apontei para você, famílias que têm pessoas dentro dela que tem, que sejam PCDs. Então tudo isso são critérios que você vai colocando, e você, a partir daí, você vai hierarquizando para que a gente possa atender as famílias espalhadas aí, não só em Palmas, mas espalhadas pelo país. Mas de fato a gente precisa, e a gente pede também que os órgãos de imprensa acompanhem esse processo de seleção dessas famílias, para que os critérios que foram estabelecidos, esses novos critérios, eles possam ser respeitados, e com isso a gente tem um processo mais isento, um processo mais transparente nesse processo de seleção das famílias.
Já vou aproveitar e vou relembrar aqui, ministro, a gente teve aqui antes do carnaval o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e falamos muito do Fala BR, que é a ouvidoria do governo federal. Então qualquer irregularidade que você perceba, você também pode mandar lá, gov.br/FalaBR, que aí a CGU já faz o filtro e já toma também todas as...
Agora, só para não ficar, carinho, para não ficar, a gente prioriza as mulheres, né? Para que os homens não fiquem achando, por que prioriza as mulheres? Vou explicar aqui e fazer um esclarecimento. Nós temos já uma curva de aprendizado, né? O presidente Lula criou Minha Casa Minha Vida em 2009. Nós já estamos chegando, Carinha, a 10 milhões de casas contratadas no Brasil. São 10 milhões de sonhos da casa própria desde 2009. E o que apontou nessa curva de aprendizado? Que quando o imóvel é destinado para as mulheres mantêm o imóvel na propriedade da família. Muitos dos homens que receberam no passado, o que eles faziam, né? Eles muitas das vezes vendiam aquela casa. E aquela família que tinha acabado de receber o seu teto, onde ela possa ter segurança de criar a família, de repente aquela família se via, no dia seguinte, se via sem ter uma casa novamente, voltando para aquela condição de insegurança. O que a gente percebeu com essa curva de aprendizado? Quando fica no nome da esposa, quando fica no nome da mulher, a mulher não se desfaz, porque ela tem um sentido de proteção da família de uma maneira mais forte. Então, por isso que nós, prioritariamente, nós colocamos o nome dos imóveis do Minha Casa Minha Vida em nome de mulheres.
Maravilha. Fora isso, as mulheres, elas chefiam as famílias, né? As famílias são, na maioria das vezes, chefiadas por mulheres. Ministro, vamos seguir, vamos embora, vamos voltar rapidinho lá para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Rádio Oceano FM, Leonardo Galber.
Muito bom falar com vocês de novo. Ministro, a construção da ponte entre Rio Grande e São José do Norte é um tema que vem mobilizando a comunidade há décadas, especialmente pelo impacto que ela pode trazer tanto pela logística, desenvolvimento, como até pela qualidade de vida da população. Mesmo sabendo que se trata, né, diretamente de uma demanda de infraestrutura, eu queria saber como é que o Ministério das Cidades enxerga hoje esse projeto.
Leonardo, eu não sou daqueles de fugir de pergunta, eu sou muito direto nas minhas, mas eu não vou esconder de você, eu não tenho as informações relacionadas a essa ponte. Se você puder passar para a nossa aqui para a produção, para que a gente possa fazer o levantamento. Eu prometo que eu mando a resposta para você e você divulga aí para os nossos ouvintes aí em Rio Grande, aí na Rádio Oceano. Mas dizer para você que o Rio Grande do Sul, como todo o Brasil, né, nós temos feito forte investimento. Como eu disse ainda há pouco, nós temos um investimento de mais de 50 bilhões de reais em metrôs, em renovação de frota para colocar novos ônibus aí circulando, ônibus elétricos, ônibus que tragam maior conforto, faixas exclusivas para as pessoas poderem chegar com mais brevidade às suas casas, ao seu trabalho. Enfim, tem feito muitos investimentos na questão da mobilidade, como em tantas outras áreas nas nossas cidades brasileiras. E o Rio Grande do Sul, como em todo o país, foram atendidas nessas seleções. Mas especialmente essa ponte, Leonardo, eu vou ficar devendo para você. Peço que você passe aqui para a produção para que eu possa te dar uma resposta mais concreta em relação a este tema.
Maravilha, vamos fechar o giro rapidinho, ministro, com o portal A Crítica de Manaus, Lucas Mota.
Ministro, mais uma vez, bom dia para você, Karine, quem nos acompanha e aos nossos colegas. Não dá para a gente falar sobre o desenvolvimento sem falar sobre o meio ambiente. E aí eu gostaria de saber como é que o Ministério especificamente trata com relação aos rios, especificamente os igarapés. Aqui na capital do Amazonas a gente tem muita dificuldade ainda com a preservação e tanto o Estado quanto o município dizem que não existem recursos próprios para arcar com esse tipo de responsabilidade. O governo federal, ele acompanha essa situação e destina também algum tipo de direcionamento, de recurso para essa finalidade?
Lucas, muito importante esse teu questionamento, porque, de fato, nós precisamos cuidar dos nossos igarapés, dos nossos rios, não só na Amazônia, quanto em todo o Brasil. Um dos temas centrais que nós temos feito nesse terceiro mandato do presidente Lula foi a questão da prevenção. A prevenção foi um dos temas centrais disso. E a questão da drenagem, ela está diretamente vinculada a isso, né? Nós temos diversas obras de drenagem, de macro-drenagem, que nós estamos fazendo nos estados espalhados por todo o país, né? Só para você ter uma ideia, em prevenção, né, que fala tanto da questão da macro-drenagem, como também da questão das encostas espalhadas aí no nosso país, nós temos mais de 35 bilhões de reais em investimentos nisso e que envolve diretamente nisso. E esses projetos todos que nós aprovamos são projetos que exatamente respeitam a questão ambiental. Se nós não tivermos esses projetos que são apresentados ao governo federal, todos eles têm que estar respeitando essa questão dos leitos dos nossos rios, das nossas encostas. Então as soluções baseadas na natureza estão atendendo exatamente isso. Então sim, existe recurso para isso. O Manaus, por exemplo, foi muito atendida na questão da prevenção, na questão da contenção de encostas, e nós vamos continuar, o governo federal vai continuar priorizando a questão da prevenção, seja na questão da macrodrenagem, seja na questão da contenção de encostas. Por quê? Porque com cada vez mais eventos climáticos extremos acontecendo, a questão do tema da prevenção precisa acontecer. E é muito importante lembrar, Karine, que quando nós chegamos no Ministério das Cidades, nós tínhamos 6,5 milhões de reais somente para prevenção. Isso não dava para manter nenhuma obra que tinha dentro do Ministério da Cidade, mostrando a responsabilidade que o governo do presidente Lula tem. Só para você ter uma ideia, enquanto foi 6 milhões que nós tínhamos no Ministério das Cidades, tinham só para prevenção e para todo o Brasil, nós destinamos 6,5 bilhões de reais só para o Rio Grande do Sul. Só para o Rio Grande do Sul. Então vejam bem, quando nós chegamos no Ministério das Cidades, antes da PEC da transição, tinham 6 milhões de reais para todo o Brasil. Só para o Rio Grande do Sul, nós destinamos 6,5 bilhões de reais, mostrando que no governo do presidente Lula, a prevenção é uma prioridade. E um último detalhe, que eu achei muito importante, Lucas, a prevenção ela não pode ser só uma prioridade do governo federal, ela tem que ser prioridade dos estados e municípios. Prevenção tem que estar no orçamento de estados, municípios e do governo federal. E não é por um governo, tem que ser em todos os governos, porque como a ciência aponta, eventos climáticos climáticos extremos vão ser cada vez mais fortes e presentes no dia a dia das pessoas. Então, a gente tem que investir em prevenção.
Ministro, a Ellen Bernardes, nossa diretora, que já me falou aqui no ouvidinho que nós já estamos em cima do laço, mas eu quero falar de dois assuntos bem rapidinho. Primeiro, do CEPs. Uma coisa muito importante que foi feita é que algumas comunidades não tinham CEP e as pessoas não podiam receber nada, né? Tinha uma caixa postal, às vezes, alguma coisa assim, mas agora todos têm CEP e agora as ruas também estão começando a ganhar CEPs?
Exatamente. Então, esse é um trabalho que nós fizemos, foi outra inovação que nós fizemos à frente do Ministério da Cidade, Carinho, a partir da Secretaria de Periferias, que foi fazer o CEP para todos, né? Esse novo programa que nós criamos. Mas para você ver, né? 2025.
Incrível.
Tinha cidade, tinha comunidades no país, tinha periferias no nosso país que não tinham CEP. E a gente criou essa inovação, então agora todas as comunidades no Brasil têm CEP. E aí, Carinho, alguém pode aí estar se perguntando, mas por que é tão importante ter o CEP? Porque sabe aquela mãezinha que quer levar o seu filho no posto de saúde, aquela mãezinha que quer colocar na creche, aquela mãezinha que quer levar teu filho na escola? Quando chegava lá na escola, tinha aquelas vagas lá que eram destinadas só para aquela região. E ela não tinha como provar, porque ela morava lá, mas ela não tinha como provar naquela escola, naquela creche, que era aquela creche que o filho dela tinha que estudar. E muitas das vezes ela tinha que levar o filho para quilômetros depois para poder estudar. Por quê? Porque ela não tinha como provar. A partir de agora ela tem como provar que é ali que ela mora, porque agora o CEP para todos chegou em todas as regiões do nosso país. O que a gente quer é que não seja que aquele CEP seja para todas as comunidades. Para que ela toda, como um CEP todo para uma comunidade. A gente quer agora que o CEP chegue em cada uma das ruas. E é isso que a gente tem avançado. Por exemplo, hoje em dia, a gente faz muita compra, né, pela internet. É quando chegava na hora de preencher o dado, Carinho, o que acontecia? Ela não tinha como colocar o CEP. Como é que fazia para chegar naquela comunidade? O televisor que estava mais barato, o fogão para comprar mais barato. Então, você vê a importância do CEP. Quer usar, quer usar aqueles aplicativos de transporte? Não conseguia apontar o CEP onde ela morava. Então, são essas as inovações que nós fizemos, dando dignidade às comunidades brasileiras.
Quero te agradecer, ministro Jader, foi um prazer tê-lo aqui tantas vezes no Bom Dia Ministro, né? Agora a gente fala que a gente está numa fase de despedida dos ministros, né?
É verdade.
Alguns ministros vão deixar o governo agora já no próximo mês, o ministro Jader é um deles, então quero te agradecer, quero te dar o tempo aí que você quiser para fazer suas considerações finais, e aí ainda quero te fazer uma perguntinha, ele falou muito com a gente aqui sobre a COP30, né? Estivemos em muitas oportunidades juntos, imagino que agora nesse fim de ano o Pará deve ter dado uma bombada lá no turismo depois da COP, não é isso?
Sem dúvida nenhuma, esse foi um dos grandes legados que nós tivemos lá no estado do Pará, com a COP, que é a gente poder colocar Belém internacionalmente no circuito turístico, né? Esse é um dos grandes temas aí, das grandes, vamos dizer assim, legados que ficaram depois desses grandes eventos, como é o caso da COP. Então a gente percebe já em Belém, eu mesmo estava um dia desse lá fazendo uma visita a uma obra importante que nós entregamos lá em Belém, que foi o saneamento do Ver-o-Peso, né? Você veja, outro grande legado que o governo do presidente Lula, que nós, à frente do Ministério, deixamos para a cidade de Belém, que a gente sanear o Ver-o-Peso. Ver-o-Peso com mais de 125 anos de história e não tinha até hoje, não tinha saneamento. E nós chegamos, fizemos uma parceria com o governo do estado e saneamos o Ver-o-Peso e o entorno do Ver-o-Peso, que é o cartão postal. Quem não conhece Belém, Ver-o-Peso é um dos cartões postais, é uma feira livre, é lá do nosso famosíssima lá da cidade de Belém. Então a gente, e aí eu estava lá, Carinho, vendo lá diversos turistas falando em inglês, falando em francês. Eu estava lá visitando a obra e vendo lá. Então a gente fica muito feliz de ver a cidade de Belém com mais esse legado, fora todos os outros legados, as obras que ficaram para a cidade, que agora a população está podendo usufruir. Então a gente só faz agradecer. E agradecer a vocês também aqui da EBC, enfim, todos vocês, a você, Carinho, especialmente, a todo esse time maravilhoso aqui. Estou vendo aqui o nosso diretor aqui,
nosso presidente André Basbal.
André Basbal aqui, querido amigo, obrigado, André, aqui, e dizer que a gente fica muito feliz por esse período que a gente passou, podendo ter contribuído aí junto com o presidente Lula para melhorar as cidades aí do nosso país. E dizer que a gente vai sair, mas vai levar no coração memória memórias muito boas, tanto aqui do Bom Dia Ministro, como desse período aí que nós passamos, desses 3 anos à frente do Ministério.
Que bom, ministro. Olha, sucesso na sua caminhada aí.
Obrigado.
Daqui para frente. Espero revê-lo em próximas oportunidades. E é isso. E você que acompanhou a gente hoje aqui no Bom Dia Ministro, também muito obrigada pela sua companhia. Agradeço também todos os colegas que me ajudaram a fazer o programa de hoje. Lembrando que essa entrevista e outras muitas concedidas pelo ministro Jader, você pode recuperar o conteúdo lá no nosso YouTube, que é o @canalgov, ou pela Rádio Gov, radiogov.abc.com.br. Muito obrigada pela companhia. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. E amanhã já quero te convidar, hein? A partir das 8 da manhã, quem está com a gente aqui é a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Então a gente se vê amanhã às 8. Obrigada pela companhia. Tchau.